Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Sexta-feira chegou, dia de entrevista. E hoje eu tô com a presença aqui do meu ilustre amigo, co-host, Gimenez. Fala aí, Gi, como estão as coisas?
Beleza, cara. Agora sim, tudo bem. Estamos aí. Mudança
depois
concluída.
Depois da sétima.
Né? Mudança, depois da sétima. Falei, né? Mudança concluída. Revisão pós-implementação finalizada. Mudança concluída com sucesso. Tamo aí.
Tá certo. Maravilha. Gi, hoje a gente vai focar um pouquinho no lado, do outro lado, né? A gente sempre foca no pessoal da tecnologia, no pessoal de TI, a gente vai focar outro lado, ou seja, aquele que comercializa, aquele que vende. Então, a gente vai focar hoje na área comercial do mercado tecnológico. Então, o nosso entrevistado de hoje, ele, na verdade, é até interessante, ele se revelou como um não vendedor nato. E aí, eu quero entender isso aí, qual escola ele aprendeu isso. Nos bastidores aqui do pessoal da nossa produção, ele confessou que ele não tem habilidades, aquelas habilidades mais típicas de um bom vendedor, que na verdade ele tem a simpatia, né, tem a empatia, mas com a sua experiência adquirida aí ao longo dos 80, 90 anos de experiência na sua carreira profissional, ele consegue hoje transmitir credibilidade necessária aí para fazer grandes fechamentos de grandes negócios, né, é o famoso negócios complexos, que é a especialidade dele. Por isso, ele se cerca aí de um time de vendedores simpáticos e empáticos, né, que tocam a bola para que ele possa chutar no gol. Então, o nosso entrevistado de hoje é pai de dois lindos jovens, o Gianluca e a Luíse. É de Pompeia, ali, interior, né, perto de Marília, apesar dele já ter morado na Pompeia, em São Paulo. Ele gosta de cinema, ele ama assistir romance, que eu acho que é mentira, que ele deve fazer isso só para agradar a esposa dele, Renata. Brincadeira, Renata. Mas, no fundo, ele prefere filmes policiais de aventura. É, em falar de cinema, né, minha produção, vou até falar aqui, minha produção fez uma anotação aqui, e falou assim, Adriano, não fala, tá? Elas fizeram uma anotação só para mim. Mas, em falar em cinema, minha produção fez uma nota aqui dizendo, olha, ele parece o Richard Gere, só que não. Ele gosta de sair para dançar, dois, inclusive, é forró, ele gosta de forró. Bom, todo mundo tem aquele defeitinho, né, que não consegue esconder, ele não escondeu, ele gosta de forró, mas tem uma ótima qualidade, ele é corintiano, assim como eu, gosta de ler de tudo, um verdadeiro eclético na leitura. Com vocês, o vice-presidente da Conviva, do Grupo Mahindra, nosso convidado especial, nosso convidado de honra, Marco Aurélio Oliveira. Fala aí, Marcão, como você tá? Tudo bom, cara?
Tudo bem, Adriano, tudo bem, Gimenez, olá pra vocês. Estamos show aqui hoje nesse bate-papo interessante. Vamos lá desvendar essa questão das vendas complexas, senhor Adriano.
Marcão, conta aí a tua trajetória, cara. Conta aí de como você começou até chegar na área de negócio, na área comercial. Nem sei como que chama a tua área, se vai ser área de vendas, comercial, de negócio. Enfim, eu te enxergo como cara de negócio, mas vamos lá.
Tá bom. Não, gente, é o seguinte, fazer um resumo, né? Um breve relato aí da minha trajetória, minha formação. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico, né? Na época, a faculdade que eu fiz, tradicionalmente ela é conhecida por ter uma especialização muito forte em telecomunicações e tecnologia, então foi no que eu me especializei. E comecei, de fato, na área técnica, na área de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento, não desenvolvimento de software, na época era desenvolvimento de produto mesmo, de equipamento. Comecei, isso eu estudei no sul de Minas, no Inatel, e me formei em 92. Em 92 eu fiz o estágio numa empresa lá em Campinas, na verdade em Paulínia, chamada Asga Microeletrônica. E fiz esse estágio e fiz o primeiro ano como bolsista do CPQD Telebrás, na época. Justamente trabalhando com desenvolvimento de equipamentos, eram equipamentos que eram os primeiros equipamentos de transmissão a laser desenvolvidos no Brasil, tá? E fiquei nessa área basicamente nesses primeiros dois anos só. Depois eu mudei para São Paulo e comecei de fato a minha carreira assim, digamos, no mercado, né? Eu comecei como supervisor de área técnica, então eu tinha uma equipe de instalação e implementação de PABX. na época. Era um revendedor da Siemens na época. E esse cara que me contratou, que era o dono da empresa, ele me contratou, obviamente, para ser o responsável da área técnica, mas ele sempre me convidava para participar das reuniões de vendas. Ele tinha lá uma equipe de umas 10, um gerente de vendas e uns 8 a 10 vendedores, né, que respondiam para esse gerente. E as reuniões aconteciam semanalmente e eu participava, não entendia no começo porque que ele me convidava, mas de fato eu comecei a dar opinião numa coisa, numa outra, num processo. E em determinado momento ele me chamou e falou: Marco, olha, se eu não tivesse meu gerente de vendas aqui, eu te passaria da área técnica para a área de vendas. E foi a primeira vez, até então, isso eu já estava com uns 24 anos, eu nunca tinha pensado em trabalhar na área de vendas. Jamais tinha pensado em trabalhar na área de vendas. Justamente por essa questão da empatia, da extroversão, né? Nunca isso nunca foi meu forte de fato, né? Eu vim desenvolvendo um pouco essas habilidades ao longo do caminho. E quando ele me disse isso, qual é a imagem que eu tinha de vendedor? Eu acho que muita gente tem. O vendedor é aquele que fala pra caramba, aquele que, né, chega no ambiente e toma conta do ambiente, enfim, conta piada, é aquela pessoa envolvente, né? E obviamente que são características interessantes de qualquer pessoa, não só de um vendedor, né? Mas foi quando eu disse pra ele, eu falei: mas fulano, eu não tenho essas características, né? Ele falou: não, você tá errado. O bom vendedor é o vendedor que sabe escutar e falar na hora certa. E aquilo me tocou de alguma forma, tanto que eu já trabalhei com ele mais um tempo e comecei a buscar uma posição de vendas fora da empresa. E entrei na NEC, que era a empresa japonesa, né? Na NEC do Brasil, como engenheiro de vendas. Participei de um processo seletivo pesadíssimo na época, com aquelas, como é que fala, dinâmicas de grupo e etc. Eram 60 engenheiros participando do processo para uma vaga. E eu cheguei ao final, passei em todos os processos e no finalzinho ficamos uma engenheira e eu. E depois eu acabei ganhando a vaga, fui contratado, comecei a trabalhar na NEC e esse gerente, que foi meu primeiro gerente lá, me chamou e falou: olha, foi por pouco que eu te escolhi. Desde as primeiras entrevistas, eu tinha você na minha cabeça. No dia que eu ia tomar a decisão, chegou uma pessoa, um gerente de uma outra área da NEC, e falou: olha, a fulana é minha sobrinha, que está no processo contigo lá, então eu gostaria que você escolhesse ela. Nossa. E ele falou: Marco, você imagina, eu não te conhecia, eu tinha só o meu filho em minha percepção, e eu também gostei da menina, senão ela não estaria na final. E no dia que eu ia tomar a decisão, vem o tio dela, que era um companheiro de trabalho, que ele não conhecia, era de uma outra área, e me deu aquela indicação. Então, assim, tinha tudo para eu decidir por ela. Óbvio, vocês eram muito iguais na experiência, e eu tinha indicação, né? E ele fala: então não me pergunte por que eu escolhi você, mas enfim, escolhi, enfim. E aí a coisa começou, e foi quando eu efetivamente entrei na área de vendas. E comecei a fazer muito treinamento, que esse é um destaque que eu quero dar, cara, que eu acho interessante, né? A gente falando de tecnologia, as empresas hoje querem muitos profissionais prontos, né? Muito profissional pronto. E a NEC foi uma escola para mim no sentido da palavra, né? Aprendi muito, deram muito treinamento, não só treinamento técnico que eu tive, óbvio, de produto, né? Das soluções e tudo isso. Mas tive
soft
muito
skill.
Cara, tive treinamento de oratória, liderança, tive treinamento de português. Por quê? Para saber escrever um e-mail corporativo. Então eu tinha um professor de português, porque naquela época, ainda acho que hoje talvez seja pior, engenheiro saía da faculdade sem saber escrever direito. Essa era uma realidade. E a NEC me deu toda essa base. E logo na sequência, eu assumi uma equipe de vendas, que era realmente uma equipe de venda direta, venda de rua. Pessoal, eu estava ali com 24, 25 anos, e o pessoal tinha 40, 45, com muita experiência. E eu assumi essa equipe, virei o gerente de vendas para essa equipe, porque o diretorzão lá me chamou, falou: você tem potencial, você vai assumir essa equipe. Eu falei: meu Deus, e agora? Como é que esse pessoal vai me receber, né? Um engenheiro recém-formado.
E respeitar, né?
E me respeitar. E de verdade, eu tinha zero experiência de venda de rua. Eu estava tendo treinamento, mas de experiência prática, muito pouco, né? Mas a gente encontrou um caminho interessante, porque como eu tive muito treinamento técnico, muito treinamento de produto, eu ajudava muito os vendedores a vender quando o discurso caiu um pouco para o lado técnico. Então, a partir do momento que eles começaram a sentir que eu podia agregar valor e ajudar a venda, eu fui bem, eu acabei sendo bem aceito. E em contrapartida, eles me ensinavam todas as técnicas, todas as manhas de vendas que nenhum curso ensina. Tá? E já eu falo de uma aqui que eu acho, essa história eu acho fantástica. E aí, ok, então foi um ganha-ganha. Então a gente fez um, assim, foram anos, 2-3 anos maravilhosos de trabalho. Eu cresci muito, aprendi muita coisa na prática e continuava fazendo os treinamentos que são importantes, que a gente sabe disso. Então tem um caso que eu gosto de contar, porque eu acho esse fantástico e serve para todos os vendedores que estão começando. Eu lá aprendo todas as técnicas de venda e tudo isso. E aí eu fui com um dos vendedores mais empáticos e mais inteligentes que eu já trabalhei. Nós fomos num cliente no centro da cidade. Chegamos lá e eu me lembro, fomos recebidos pela secretária na recepção. Logo depois o dono da empresa nos atendeu. Era uma empresa que prestava serviço de cobrança, se eu não me engano. Aí esse cara começou a falar o que ele precisava. E o vendedor foi interagindo com ele e eu só observando, né? O vendedor interagindo com ele e disse assim, não, eu quero... assim. Ele desenhou uma solução que ele queria, que seria caríssima. Seria uma solução assim que a gente não estava acostumado a vender. E eu fiquei empolgadíssimo, óbvio, que eu olhei e falei, nossa, vamos vender um projetaço aqui, e eu nem acreditava. Saímos da empresa e fomos embora. O vendedor, e aí, gostou da reunião? Eu super empolgado. Ele me chamava de bacana, tá? É, bacana, mais ou menos bacana, mais ou menos. Não, pô, mas o cara quer isso, quer aquilo. Bacana, não, beleza, a gente vai, ó, tem que fazer a proposta, hein? Não, vou fazer. Bom, voltamos, fomos para outros clientes e tal. Passou uma semana, eu falei, e aí? Mandou a proposta pro cara? Pô, bacana, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer, cara, eu vou fazer e tal. Passou mais 1-2 dias, eu falei, não, peraí. Chamei o cara, falei, ô, fulano, e a proposta do cara, bicho? Daquele projeto enorme? Aí ele falou, bacana, vem cá, senta aqui. Eu era chefe dele, bacana, vem cá. Senta aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Você reparou quando a gente entrou nos móveis da recepção? Eu, não. Você reparou na cortina? Você reparou na roupa da secretária? Você reparou nos adereços que estavam na antessala? Falei, não. Por quê? Não, não, não. E quando a gente entrou? O que você lembra da sala do dono da empresa? Eu não lembrava nada, não tinha prestado atenção em nada. Eu não sabia que isso era importante. Aí ele falou, então eu vou te descrever. E ele me descreveu. Os móveis, a cortina, a roupa, o sapato que a secretária estava usando. Descreveu o ambiente todo. Aí ele falou assim, então eu te faço uma pergunta. Uma empresa que está naquela situação que eu estou te desenhando, você acha que ele tem condições de comprar um sistema de X milhares de dólares?
Primeira lição aprendida.
E de fato, Isso. Ele até mandou a proposta, tá? Mas...
E nunca fechou.
O cara nunca retornou. Então é assim, aquilo pra mim, aquilo não tá num caderno, aquilo não tá num manual. Aquilo tem a ver com a percepção, com a sensibilidade, com a leitura do ambiente, o contexto que você tá inserido, né?
É, e o Marcão, é engraçado que assim, eu conheço um pouco o teu histórico, uhum. Né, e eu até brinquei, né, que você tem aí 80, 90 anos de experiência na área comercial, eu imagino que você já deve ter estudado, ouvido de tudo, técnica, formas, táticas, uhum. Inclusive para vendas complexas, que ainda eu quero saber o que é. Sim. Essa venda complexa. Meu, então a tua experiência, ela eu creio que não vem de uma técnica específica ou uma mescla de tudo, mas você aprendeu nas ruas, né?
Eu posso dizer que esses 3 primeiros anos foram uma escola para mim na rua, e interessante, porque... Por que eu acho que eu tive muita sorte, Adriano Gimenez? Pelo seguinte, essa equipe era uma equipe de pessoas muito experientes, mas bastante heterogênea. Então eu tinha esse cara que ele era sensibilidade pura, entendeu? O cara vendia no olho, ele entendia o que estava acontecendo. Eu tinha um outro que era cerebral. O que ele fazia todas, isso também não esqueço, todas as manhãs. Ele falava, olha, eu leio 3 jornais diferentes todas as manhãs, porque quando eu chego no cliente, eu tô com todos os assuntos que esse cara possa trazer à mesa. Se ele traz de economia, eu sei o que está acontecendo. Se ele traz de política, eu sei. E eu sei, eu estou up to date. Eu sei o que está acontecendo hoje. Então ele tinha essa capacidade de envolver o cliente de outra forma. Ele já não era tão empático, já não era um cara tão simpático, mas ele é um cara cerebral. E eu tinha um terceiro, porque esses dois eram mega bagunçados, cara. Os processos dos caras eram caóticos. E eu tinha um terceiro, por exemplo, que era, não tinha nenhuma coisa nem outra, mas era um cara mega organizado. Ele sabia, ele tinha tudo registrado, ele sabia tudo que ele tinha falado pro cliente, ele sabia em cada oportunidade, em que momento, que estágio de venda ela estava, que também ajuda. Não estou dizendo que uma coisa ou outra, mas esses componentes, todos eles são importantes, né? E eu tive a possibilidade e a oportunidade de conviver com todos eles e de aprender um pouco de cada coisa, né? E
foi poder... pegando um pouquinho de cada um e juntou, falei, é isso aqui.
Puta, é isso aqui que eu preciso de um pouco de organização, eu preciso de me preparar com quantidade de informação que não tem nada a ver com o negócio, mas tem a ver com o macro, né? E eu preciso melhorar essa questão empática, inclusive, porque eu era muito sério, muitas vezes até muito fechado, e eu via que eu precisava melhorar isso também, né? Então, porque eu tive essa vivência. Agora, obviamente, Adriano e Jimenez, que tudo isso, em paralelo, caminhando com muito treinamento, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, treinamento de oratória, por exemplo, eu fiz três níveis de treinamento de oratória para poder fazer uma apresentação, para poder atuar numa reunião, né? Isso faz diferença, isso faz muita diferença, porque são técnicas que você precisa aprender, né?
Ô, Marco, é assim, o que a gente tem visto hoje no mercado, né? É, existem várias ferramentas hoje para ajudar o vendedor a vender. Na verdade, hoje, o cara, né, a gente tem vários tipos de vendedor. Tem o cara que faz mesmo aquele vendedor raiz, o cara vai lá, faz um relacionamento. Mas, cara, a gente vê o outro lado agora, que o cliente, ele não quer mais esse tipo de coisa. Porque hoje a gente tem muita ferramenta, a gente tem o CRM, a gente faz, né, todo o processo de lead ativo. Cara, tem muita coisa que você faz, você desenvolve conteúdo que gera lead, que gera visita, você faz tudo, cara, e você tem pouco contato, ou seja, essa fricção que você tinha com o cliente, hoje ela é bem menor. Cara, como é que, na tua visão, para quem tá começando agora, quem é o vendedor raiz, que nem você, no caso, né? Cara, como é que fica essa mudança aí de mindset, Marcão?
Cara, é uma mudança gigantesca, Jimenez, você tem razão. E assim, a gente precisa ir longe. Começou a pandemia. Acabou o contato com o cliente. Acabou, cara. Acabou a reunião, acabou tudo. E aí? Né? E aí? Então, assim. Então, por exemplo, quando eu comecei, não existiam os sistemas eletrônicos que existem hoje de compras, por exemplo. Hoje você tem plataformas de compras que você não vê nem a cara do comprador.
Você não vê. Você, né? Põe lá a proposta e vai lá. Ah, não, tá em negociação. Você vê o status, né?
É.
Você vê o status da sua proposta andando lá, enfim.
É isso. Quando isso não vai para um leilão.
Isso.
Né? Que aí é pior ainda. Que aí fica aquela loucura de queima disso, queima de preço para cá, para lá. Então, cara, eu te diria o seguinte. Eu te diria que pro vendedor old school, digamos assim, que é de onde eu venho, a pandemia trouxe um impacto gigantesco, gigantesco, porque a gente, para se adaptar, cara, assim, eu falo com, né, o pessoal da minha geração que trabalha comigo ou trabalha em outras empresas, o cara fala, cara, eu não consigo convencer o cara por vídeo, por exemplo, né, igual nós estamos aqui. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando você está na sala, até a respiração do cara faz a diferença. Um gesto com o pé, que você não está vendo meu pé, faz a diferença. Agora, eu também acho o seguinte, realmente, tem toda essa dificuldade, pra gente foi difícil se adaptar, a gente teve que mudar muita coisa, que ressignificar muita coisa, de fato, né? Quão importante é o face-to-face, o olho no olho? Pra nossa geração continua sendo importante, mas pra geração mais nova já não é tanto. Por quê? Porque eles já nasceram digitais, já nasceram no momento de chat, de mensagem. Se você vê hoje, eles preferem muitas vezes mandar um WhatsApp do que ligar, ou do que falar olho no olho, né? Então, ao mesmo tempo que o processo de compras está mudando, do lado de cá você teria um comprador, né? Dentro desse processo, e aqui você tem um vendedor, Então o vendedor vai ter que mudar, mas o comprador está mudando também. Porque o comprador vai vir de outra geração, que vai querer tudo via chat, que vai querer tudo via plataforma, né? Então acho que isso ainda vai mudar muito, Gimenez, vai mudar muito. Agora, enquanto a gente está aí, né? E a gente ainda está aí por mais um tempo, ainda acho que nada substitui o olho no olho. E por quê? Até porque isso é uma característica que me ajuda, tá? E aí eu quero emendar com aquilo que eu falei lá, que é, apesar de não ter muito essa característica de extroversão e empatia, uma característica que eu sempre tive e despertei nas pessoas, isso não sou eu que estou dizendo, são as pessoas que dizem, é a questão de credibilidade. Ou seja, os meus clientes, quando estão comigo, dizem: não, Marcos, se você está falando, eu sei que vai acontecer. Não, se você falou, ok. Não, Marcos, se você está aí, eu acredito, né? Então, como demonstrar credibilidade através de um sistema eletrônico onde ninguém vê ninguém, ninguém interage diretamente com ninguém? É uma questão difícil de responder, Gimenez. Eu não sei te responder hoje ainda. Mas está mudando e vai mudar muito mais.
Marcão, quero fazer uma pergunta. Você é um especialista em vendas complexas. Você contextualiza para a gente o que é vendas complexas, mas eu queria, depois que você contextualizar, é um mercado que você atua que ele tem muito mais fornecedores do que clientes, né? A área de telecomunicações é restrita, então a gente dá para contar nos dedos quais são as empresas, as grandes empresas. E eu sei que o Marcos, ele está dentro, ou o Marcão está dentro de todas essas empresas, né? Todo mundo conhece essas empresas. Como que é trabalhar no mercado onde tem poucos clientes, muitos fornecedores? Como que o Marco, tudo bem, não vai me falar que é credibilidade, que a gente já entende que é o Marco, mas tem a empresa por trás, né? O Marco, ele sabe se vender, mas você precisa vender a empresa da qual você está para poder entregar o serviço para uma Oi, para uma Nextel, para uma Sim, seja lá o que for, a empresa. Como fidelizar? Como conseguir o cara escolher? É a grande pergunta. O cliente, ele escolhe o Marco ou escolhe a empresa? Depois eu vou emendar com uma outra pergunta para uma área comercial com um projeto menos complexo.
Tá.
Mas qual é a escolha do cliente? É pelo Marco ou pela empresa?
A decisão final, Adriano e Gimenez, a decisão final, ela é sempre emocional, porque é uma decisão humana. A não ser esses leilões eletrônicos que o sistema, o robô decide, que também uma hora vai ter emoção, né? Mas por enquanto, numa relação de venda, compra e venda com pessoas diretamente envolvidas, a decisão final, ela acaba sendo emocional. O que normalmente a pessoa faz? Ele reúne todas as características que são interessantes para suportar a decisão emocional que ele vai tomar, né? Então, aí eu te diria o seguinte, Adriano, no segmento que eu trabalho, com vendas complexas, como você disse, a decisão, ela passa pela dupla, Marco, companhia, companhia, Marco. Nunca uma coisa dissociada da outra, tá? Por quê? Porque sabe que, como são projetos complexos, grandes, de longo prazo, não adianta só o Marco. Tem que ter uma estrutura, que é a companhia, que vai suportar toda a implementação, evolução, roadmap de produto, etc, etc. Né?
Ou tem uma empresa que tem um produto foda, mas você bate no peito e fala assim, vai ser entregue.
É isso
que vocês precisam.
É isso. É por aí, né? A gente até falou de questão de credibilidade. Não se vende só com isso. Você, na verdade, a venda é um processo, né? É um processo. Tem um amigo meu que tira até o saio e fala assim, não, lê o manual lá, como é que você inicia uma venda, como é que cospe o PO na ponta. Não existe isso. Mas a venda é um processo. Você tem etapas que elas têm que acontecer. Você pode tentar encurtar a etapa, mas ela não desaparece, né? Dentro do processo de vendas complexas. Só para pontuar, fazer uma comparação rápida, uma analogia até muito simplista de uma venda complexa, de uma venda de impacto, como a gente fala. Lembra do vendedor de Barça, que batia lá na sua casa para vender a enciclopédia? Aquilo é uma venda de impacto. E por que ela é uma venda não complexa, para eu chegar na complexa? Por quê? Porque ele tem um produto simples, onde, não é que é simples o produto, é que ele tem, facilmente ele te mostra os benefícios. Olha, você pega, é palpável, a capa, o conteúdo, a qualidade da imagem, e isso em 5 minutos ele te mostra, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, ele tem um produto de, que ele mostra os benefícios de forma direta e rápida. Segundo, tem um interlocutor. Ele está falando com o dono de casa. Ele bateu na casa do Adriano, o Adriano atendeu a porta. Então, ele tem um decisor e ele tem 5 minutos para convencer o decisor de que o produto dele vale a pena, né? Conseguiu a venda, conseguiu, não conseguiu, ele não volta mais. Porque não vai existir uma segunda oportunidade, né? Para aquele produto, para aquele momento. Então, isso seria uma venda de impacto, uma venda no varejo, vamos falar assim, mais, né? Mais simples. Não, não mais fácil, mas não é uma venda complexa. Quando a gente fala em venda complexa, ele tem mais a ver, tem alguns parâmetros aí. Primeiro, normalmente é uma venda de médio e longo prazo. Então, não é uma venda que você faz com uma abordagem. E por que que é uma venda de médio e longo prazo? Porque você tem vários interlocutores para convencer no meio do caminho. Você tem o responsável técnico, você tem o responsável comercial, você tem o responsável de produto, o responsável de marketing, o responsável de TI, você tem N profissionais, o responsável de compras, você tem N profissionais envolvidos na decisão de um projeto, né? Então, por isso que a gente fala de vendas complexas. E aí, você tem, obviamente, todas essas técnicas aí que existem, né? E tem umas mais antigas ou mais novas, mas no fundo, no fundo, elas levam tudo para o mesmo caminho, que é o seguinte. Ok, eu tenho N interlocutores. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, convencer todos eles de que o meu produto é o melhor, né? Ou que a minha proposta é a melhor. Ok, normalmente você não consegue convencer todos. Então, aí você começa a fazer um processo de... Quem são os meus sponsors? Quem são aqueles que eu já convenci? Ah, esses três. Ok, então esses estão comigo, eu preciso mantê-los, mantê-los conectados. Quem são esses aqui? Não, esses aqui são os neutros. Tá bom, eu vou tentar convencê-los, mas não ajuda, não atrapalha. E quem são esses dois aqui? Ah, esses são os contras. Esses caras aqui, eles gostam do concorrente. Eu já sei que eles gostam do concorrente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar um processo de isolamento deles. Eu não vou convencê-los do contrário. E o que é um processo de isolamento? É você, dentro do processo de vendas, tirar a importância dele. Falar menos com ele. Fazer reuniões e não chamá-lo. Tentar equipar. Porque se você chama, ele vai contra você e vai tentar convencer todo mundo, né? Reforçar sua base. Minha base são esses caras aqui. Dá mais subsídio. Por quê? Porque grande parte da venda complexa, ela é feita sem você estar presente.
É nos bastidores, é quando eles estão conversando sozinhos, né?
E aí você precisa que os seus sponsors estejam muito bem suportados por tudo aquilo que você passou para eles, por todo o convencimento que você fez. Porque eles são seus vendedores, eles que vão convencer os demais, né? Dentro de uma reunião interna.
Ô Marcão, você acredita que, assim... Como você falou, a decisão ela é emocional, né? Vamos dizer assim. Né? Para a gente gerar essa emoção, vamos dizer assim, com relação
razão, né?
Ao nosso produto ou nosso serviço, foi feito todo um trabalho antes, né? De conteúdo, enfim, de marketing, né? O marketing digital ou não, ou no modelo
ou
tradicional.
Ou presencial, o que for.
Enfim, para que realmente... ele conheça o produto, né? Então 50%, vamos dizer assim, ele tem que conhecer o produto ou o serviço que ele está comprando. Os outros 50% é a capacidade do vendedor de conhecer aquele cliente. E isso, e a gente sempre ouviu isso, né? Quando você conhece o cliente, é 50% da venda feita. Isso, essa máxima, ela é verdadeira?
Então, ou isso é lenda? Não. Sabe que tem uma coisa interessante aí? Que muita... Cara, você vê isso em muitas empresas. O cara entra na empresa e fala pro vendedor assim: cadê o cronograma do seu cliente? O cronograma não, o organograma do seu cliente. Aí o vendedor fala: não, tá aqui o organograma. Então esse é o presidente, esse é o vice-presidente, esses são os vices, esse é o... Ok. Só que isso é uma informação importante? É. Mas isso é uma informação que você consegue em qualquer lugar. Na internet hoje, no LinkedIn, você LinkedIn. Vai conectando, você consegue, né? Então, não é nada assim tão difícil e tão inalcançável. O asset do vendedor de relacionamento é a estrutura organizacional não oficial. Quem influencia quem? Quem, de fato, toma a decisão do quê? Porque às vezes você tem um vice-presidente naquela situação que quem toma a decisão é o gerente lá embaixo. E ele só assina. Por quê? Talvez porque ele não tem interesse naquele projeto, talvez porque ele trabalhe dessa forma. Não importa. Quando você olha o organograma, a primeira coisa que cara, isso o gringo adora, tá? O gringo adora. Não, você conhece o presidente? Você conhece o vice-presidente? A primeira questão que eu sempre coloco é: eu preciso conhecê-lo para aquilo que a gente vende? Por quê? Porque se o teu produto ou o teu projeto não está na agenda dele, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você não conhecer o gerente, com certeza você está fora do projeto. Então, são essas...
Você tem que gerar a demanda. Às vezes você tem que gerar a necessidade, né? Você tem que,
na maioria das vezes.
É, você tem que gerar a necessidade. Às vezes isso. O cara, é o que você falou, não está na agenda dele, não está no radar dele. Mas, cara, você gerando a necessidade, isso também é uma técnica de vendas. É uma técnica de você atingir o seu objetivo, né? Que é a concretização.
E se você gera a necessidade, porque a gente sempre fala o seguinte, o vendedor tem que entrar no começo do processo, que é quando o cliente tem uma solicitação a fazer. De fato, você tem um step anterior. Porque se o vendedor entra e ele faz o cliente descobrir que ele tem um problema, ele está no step anterior. Porque quando o cliente já descobriu que ele tem um problema, ele pode procurar qualquer um no mercado. Quando você investiga e fala, cara, você tem um problema de performance aqui que você nunca tinha visto. Olha aqui, ó, o relatório. Aí o cara fala, opa. Então aí você tem mais força ainda, porque foi você que identificou a oportunidade de fato. Né? Ela não existia, você criou. Então você criar a oportunidade neste nível te coloca numa situação muito à frente dos demais. Porque é óbvio, toda empresa hoje, na maioria dos casos, não faz uma compra direta sem ter outros orçamentos, sem ter outras referências. Mas você está na frente de todo mundo quando você identificou o problema, você trabalhou a quatro mãos com o cliente até para pensar numa solução. Quando você pensa numa solução, o teu produto encaixa na solução e ele vai cotar mais dois ou três, né? Mas aí você está à frente.
Eu até imagino, Marco, do que você está falando, porque se um C-level da vida tem que tomar uma decisão, ele não vai tomar a decisão sozinho, ele vai consultar as outras pessoas. Então, dentro dessa estrutura não real, na verdade, ele vai ter que ouvir todo mundo que está lá embaixo. Aí, o que você achou da solução que o Marco ofereceu? O que você achou? Então, você pega essas pessoas que são normalmente mais acessíveis, né, do que aquele cara que está lá em cima. Ele prefere ser convencido, vamos dizer assim, pelos próprios funcionários do que ser convencido por um vendedor. Eu acho que até aquela... É o que eu costumo falar, Marco, que é a área do marketing. Assim, quando você acha que você teve sucesso no marketing? Quando você vendeu a ideia para alguém, né? Ela tomou a decisão e ela saiu depois de uma decisão achando que ela tomou a decisão racional. Você usa todos os artifícios emocionais, todos possíveis. Aí ele fala, não, eu comprei, não porque eu fui, não é pela emoção, eu comprei pela razão. Aí eu falo, deu certo.
É isso. Então,
me parece que é a mesma coisa.
E essa cadeia de influências, vamos falar assim, né? Esse emaranhado de influências, porque eu tô falando de clientes grandes, né? Onde você tem muitas pessoas envolvidas no processo. Isso, às vezes, não tem nada a ver com o organograma da empresa, tá? Às vezes, esse cara que tá aqui de tecnologia, ele ouve um cara lá da outra, da área, sei lá, da área financeira, que o cara, ele respeita o cara pelas opiniões racionais que o cara tem, né? E aí, ele se consulta lá, e não necessariamente na estrutura dele, enfim. Então, o bom cara de venda, de relacionamento, de vendas complexas, tem que entender essa estrutura organizacional não oficial.
Entendi. Mas eu fico imaginando empresas pequenas. Eu vou até te contar alguns casos. Quando eu fechei alguns projetos grandes, né? Eu sempre fechei, Marco, dentro de sala de aula. Em consultoria, né? Projetos de consultoria. Para mim é um projeto complexo, porque ele leva meses para fechar, porque não é um projeto que que nem um treinamento, que o tempo aí é uma semana, um mês, já tá fechado. Não, é um projeto que leva meses, né, de convencimento interno. Então, eu creio eu também que isso seria uma característica de um projeto complexo. Mas, normalmente, eu sei que pra, você não vende serviço especificamente, você vende uma solução onde envolve tudo, tecnologia, tudo. Porque eu ouço muito, mas, Marco, muitas vezes, que quem vende é o consultor. Mas eu ouço demais, cara, principalmente na área de consultoria, na área de processo, governança, tudo, que não precisa ter um comercial, que você precisa ter um bom consultor. Então assim, por que eu vendo bons projetos? Ah, porque eu sou um vendedor nato, eu vou lá, dou um treinamento, aí quem tiver lá, tem um diretor lá aqui na sala de treinamento, que ele acaba me chamando pra comprar, vender um projeto. Isso aconteceu várias vezes. Para uma empresa que é pequena, não tem a capacidade de contratar o Marco, não tem a capacidade de construir um departamento comercial, um consultor, ele teria esse papel, ele conseguiria? Ou tá fadado meio, ó, meu, não vai dar certo?
Acho que o consultor é uma saída boa para quem vende consultoria. Eu acho uma saída boa, sim. É, não, porque a forma de venda é diferente, né, Adriano? É muito mais uma discussão de entrar dentro do processo do cliente, identificar problemas dentro do processo dele e propor soluções, né, de alteração de processo, de separação de processos, enfim, para melhorar essa performance, né? Então, aí sim, eu acho que o consultor cabe. Agora, naquilo que a gente faz aqui, e isso a gente já teve discussões no passado, né? O vendedor tem que ser mais técnico, ele tem que ser um cara muito técnico, conhecer muito da solução, o vendedor tem que ser mais de relacionamento. Assim, é minha opinião, tá? Minha opinião.
Mas no teu caso, no caso que você trabalha hoje, você tem que se conhecer pra caramba da solução, ou não?
Não, não.
Não?
Não, não.
Você aí deixaria isso na mão dos vendedores.
Então, aí é que tá. A estrutura que a gente trabalha, até, e eu vou te explicar por quê, tá? Tem razões pra isso. A estrutura que a gente trabalha, ela tem o cara de vendas com o perfil mais de relacionamento, por quê? Porque são poucas contas, como você falou. E eu tenho que conhecer muito essas contas, porque é um mundo lá dentro, né? Se você pensa num Avivo, é um mundo lá dentro. Uma TIM, é um mundo lá dentro, né? Então, eu tenho que ter um cara especializado em relacionamento que comece a fazer toda essa construção dessa rede, dessa cadeia de relacionamento. E eu tenho que ter um cara junto dele falando tecniquês para aquele interlocutor que é tecniquês também.
E para identificar a oportunidade também, né?
Ele ajuda, claro. Ajuda a identificar a oportunidade, sem dúvida.
Não, mas quem detecta essa oportunidade, Marcão? É o vendedor? É o técnico? É você que é o diretor comercial? Quem que é que sente a necessidade? Porque nem
todo
sempre
mundo.
O cliente fala assim, eu tô com uma necessidade. Normalmente o cliente não levanta a mão.
Não,
normalmente
todo você mundo. Todo mundo. Por quê? Porque numa conversa de tomar um café para falar de amenidades, sai uma frase.
É...
Né? Ou o cara tá ali com a gente, toca o telefone, puxa, era o fulano. Puxa, o fulano falou que tá com um problema lá no negócio.
Opa. Pum.
Opa, naquele negócio eu tenho essa solução, né? Ou se eu não tenho, deixa eu entender, qual é esse problema? Traz o fulano aqui, chama ele pra tomar um café, a gente já fala com ele. Então, essas questões, todos tratam, tá? Todos tratam. Tanto do ponto de vista, no nível técnico de discussão, num atendimento técnico por telefone, ou... O que eu acredito ainda, né, pelo old school, estando lá dentro do cliente.
Ah, não tenha dúvida.
Né? Estando lá dentro.
Agora, Marcão, assim, eu, pelo teu histórico, né, você se considera um gestor aí da área comercial, vendendo produto brasileiro, aí depois você pegou o produto Latam, agora você tá soluções globais. É diferente? Ou é... Lógico, óbvio que você vai ter mais pessoas, mais culturas... Né, outras pessoas para convencer, você tem uma empresa que te dá a solução que está lá fora, de repente não entende a cultura nossa do Brasil. Eu sei que isso acontece muito. A empresa, mesmo que seja Latam, mas você tem a empresa que pensa de uma forma, o cliente pensa de uma outra forma, o jeito de fechar um contrato é outro. Quais são as principais dificuldades que você encontra quando você está trabalhando numa empresa que é globalizada ou não tem isso? Você bate no pé, a gente vai fazer do nosso jeito tupiniquim.
Não, tem dificuldades, sem dúvida nenhuma, mas também tem benefícios, né? Vou te dizer um benefício de cara. Enquanto a gente era uma empresa regional de médio porte, a gente tinha acesso até a um nível de projeto. Um nível, inclusive, financeiro, né? De alcance financeiro. E por que isso? Porque é como o cliente te enxerga, ele te enxerga como você é. Então você tem condições de me atender até aqui. E por quê? Por musculatura, etc, etc. Então, quando você faz parte de uma estrutura global, e aí o cara já olha e fala, opa, você pode me atender agora um pouco mais, bem mais, você pode me atender até lá. Então, obviamente que teu ticket médio, a tendência é ele subir, porque você tem mais pista, né? Tem mais pista. Então, esse é o lado bom. Antes, a gente tinha 10, 12 produtos para oferecer ao mercado. Hoje, a gente tem 40, 50. Então, isso também te abre possibilidades, né? Esse é o lado bom. Agora, o lado da dificuldade, óbvio. Questão cultural, gigantesca. Gigantesca. Fuso horário, língua. Essas questões que eu te falo, não, você conhece o presidente? Se você conhece o presidente, está resolvido. Não está resolvido. Talvez em outros lugares sim, mas aqui
talvez
não.
A secretária, conhecer a secretária seja muito mais interessante.
Pois é. São aquelas nuances que a gente conhece, até do jeito latino, do jeito brasileiro de ser, né? Uhum. Então, volto a dizer, você tem as duas coisas, né, Adriano? O lado bom, o lado positivo, uhum. Que te agrega um monte de coisa. Por exemplo, eu consigo fazer um preço especial num produto hoje porque eu tenho ele replicando a venda para 70 clientes. Antes eu tinha o mesmo produto que eu tinha que amortizá-lo na venda de 7.
Entendi. Você vendia um para dissolver nos outros, né?
Né? Então, você obviamente tem mais massa de manobra, você tem mais capacidade de modelos de negócio revenue share, né? Quer dizer, de serviço.
Uhum. Uhum.
Onde a empresa faz o investimento inicial, instala software, hardware, tudo, para recuperar ao longo do tempo. Quando você é uma empresa pequena, você já tem mais dificuldade, porque isso requer um upfront ali, um investimento muito forte. Então, sim, essas são as vantagens. E as desvantagens, tem as discussões culturais, a diferença de fuso horário. Cara, tem escritório no mundo inteiro, todo mundo levantando a mão que precisa de alguma coisa. Como é que o cara te ouve?
Entendi.
Tem que achar os caminhos, né? Enfim, é uma batalha, é uma batalha.
E você falando aí, eu fiquei imaginando, né? Porque a gente aprende nos livros, principalmente pro B2C, né? Não pra B2B, o famoso funil de vendas, né? Então a gente tem aquele visitante, aí pum, no mundo digital, né? Você tem um visitante, você tem que transformar em lead, aí lead abre uma oportunidade, tem a oportunidade, joga na mão do vendedor, aí tem o fechamento. Cara, não tem essa porra num projeto complexo, né? Você acaba encurtando, não tem essa ordem, né?
Então,
ou até tem.
Acaba tendo, então, com nomes diferentes, né, com fases diferentes, mas acaba tendo um encadeamento. Vamos lá, Adriano. Eu vou vender um projeto, né, grande para uma desses clientes. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tem que ter uma discussão técnica. Então, tem que ter uma discussão técnica inicial para que isso vire uma proposta técnica. Essa proposta técnica tem que ir para aprovação do cliente. Até aí a gente não falou de preço, a gente não falou de comercial, a gente não falou de nada. Então, todo esse processo de convencimento técnico, às vezes, leva um ano. Só de convencimento técnico, né? Beleza, aí você convenceu o cliente, aí ele vai falar, agora vou brigar pelo orçamento. Só o ano que vem. Aí o ano que vem ele briga pelo orçamento. Aprovou, ótimo, vamos em frente. Não aprovou, ele espera o próximo, né? Então, você acaba tendo todas essas etapas. Aquilo que eu te falei, você não consegue pular etapas, às vezes você consegue encurtar etapas. E como é que você encurta etapas? Isso eu sempre falo para eles e é uma coisa que eu tenho para mim. Você não fecha a venda assinando um contrato. Você fecha pequenos compromissos ao longo do processo. A assinatura do contrato é só uma formalização. A venda já foi feita antes, tá? Quando? Em toda a etapa do processo. Eu tinha,
com todo mundo.
Já conheci excelentes vendedores que tinham uma empatia, que tinham... Cara, você olhava o network do cara, o cara conhecia todos os CIOs, todos os CTOs, de todas as empresas. Qual era? Almoçava com todos eles, conseguia agenda com todos eles, não vendia nada no final do mês ou no final do ano. E aí você fala, por quê? Como? Porque a venda é você estabelecer pequenos compromissos. Você entrega uma coisa e pede outra. entrega uma coisa e pede outra. Parece simples, né? Parece fácil, mas é assim. Vou te dar um exemplo, que eu já vi acontecer. Fulano, preciso de uma proposta, cara, porque eu tô aqui para defender orçamento, mas o meu orçamento vai encerrar amanhã, eu preciso de uma proposta hoje. Ah, você precisa de uma proposta hoje? Tá, eu vou parar o que eu tô fazendo, vou te mandar essa proposta hoje, mas eu preciso de uma resposta amanhã, então. Se o cara falar, ok, estabelecer um pequeno compromisso. Se ele vai te dar a resposta positiva ou negativa, é do jogo. Você pode tomar a decisão, não vou perder meu tempo, não vou mandar a proposta. Ou vou mandar, porque para mim é fácil de eu fazer aqui, mandar e pronto. Ok. Amanhã, você pode ligar pro cara e falar, então, é minha resposta. Porque o que ele eu já vi acontecer...
Te deu abertura para isso,
ele
né?
Ele deu abertura. Ele tem que verbalizar, hein? Não é você falar, ok, pode me ligar. Posso te ligar? Ok, pode me ligar. Por quê? Porque ele estabeleceu um compromisso com você. E isso, cara, vale para todo o processo. Todo, porque ao longo do caminho, o cara te pede um monte de coisa. Coisas que importam e coisas que não importam. Se você não estabelece esse compromisso, sabe o que acontece? O cara te pede a proposta e nunca mais te responde. Você não disse para ele que precisava da resposta. Ah, é óbvio, Adriano, que ele precisa responder. Tá, mas o óbvio tem que ser dito, cara. São os pequenos compromissos.
E quando é aquela situação que você sabe que o cliente está pedindo uma proposta só para fazer comparação de preço, você sabe que está ali só fazendo, você faz, vale a pena fazer para manter ali, eu falo, pá, eu não vou ficar participando, sendo que está com as cartas marcadas já. Porque isso acontece principalmente na área de treinamento, porque é um commodity, vai, vamos dizer sim. Assim. Então ele precisa de preço.
Quando
você já sabe.
Sim, quando isso acontece, por exemplo, eu sei que eu estou sendo usado, e a gente sabe quando, né? Quando você está sendo usado, eu jogo o preço lá embaixo. No mínimo vai dar uma confusão. Alguém vai falar, caramba, mas custa 10, o cara tá botando 1.
Chama no o Marco mínimo, pra conversar. Né?
Chama pode, o Marco pra conversar.
Pode até, pode até revirar o jogo, né?
Vai me chamar pra conversar? Então, mas o escopo não é bem esse, o escopo é aquele, veja, tá faltando aquilo. Você não me falou, você não me detalhou, precisamos sentar, precisamos detalhar. O 1 vira 3, vira 4, vira 5. Aí já não é 1 pra 10, é 5 pra 10. Né? Mas pelo menos você abriu um canal. Agora, muitas das vezes não faço nada, não mando nada, porque às vezes você não tem tempo também de ficar fazendo esse jogo, porque você tá com foco em outras coisas, né? É muito do feeling ali do momento, viu, Adriano? Muito do feeling.
Imagino. Ô Marcos, você sabe que às vezes eu fico pensando, porque com um projeto desse, como você falou, ele leva meses, né? De repente até anos para fechar. Você coloca a tua equipe técnica lá dentro. Né, para fazer um levantamento, para fazer uma análise, né, para poder fazer uma proposta. É por isso que o pessoal insiste muito, né, que a equipe de TI, o desenvolvedor, o analista de negócio, o analista de requisitos, ele teria que ter uma pegada de vendas, né? Ele tem que sentir que tem oportunidade. Se sente falta nisso na galera de TI, porque você sabe que a galera de TI é bitolador, né? Ali no código é codar, acabou.
Então,
você sente,
cara,
falta disso?
Sinto. Eu acho que essa é uma questão interessante de abordar e até o pessoal que vai ouvir, né? Esse bate-papo nosso. Porque, assim, o profissional só cresce se ele agregar outras coisas também, né? Então, o profissional de TI, que hoje já é um profissional valorizado, se ele consegue entregar um pouquinho mais, né? Com outros skills, cara... É natural que a carreira dele vai se destacar em relação a outros, né? Quando o cara consegue esse mix, Adriano, ele vai longe.
Deslancha.
Mas, normalmente, o pessoal não abre o olho para isso. Por quê? E aí eu vou te falar. Tem muito do paradigma de que vendedor é o cara que só mostra com o cliente e não faz nada. Ainda muita gente acha que o vendedor é aquele ser dispensável, porque ele é só o falastrão, ou o fanfarrão, ou etc, né? Ainda tem muito... Por isso que o pessoal muda o nome, né? Ah, não sou vendedor, eu sou executivo de negócios. Não, eu sou sales não sei o quê. Não, eu sou... né? E ninguém
parece
fala,
que é
sou
vendedor.
Não é?
Parece que é vergonha. É vergonha então, falar, né?
Não
é honroso o cargo, a profissão?
E sabe o que é interessante? Muitas vezes que a gente faz isso, muitas vezes. Pega um cara... de TI e fala, vem comigo, só para você ver como é que é uma reunião com o cliente de vendas. E às vezes o cara sai e fala, nossa, mas eu não imaginava que era assim. Nossa, mas o cara tirou coisas ali que a gente não esperava. é uma coisa, ao mesmo tempo que ela é dinâmica, ela também gera um certo temor. Por quê? Uhum. Porque é muito incerto o que vai acontecer. Você não planeja tudo que vai acontecer numa reunião dela. Muito pelo contrário, a gente brinca, né? A gente planeja, mas chega lá, acontece tudo diferente. Por quê? E você tem que estar preparado para isso, né? E o cara da tecnologia, ele tem dificuldade de se adaptar tão, né? Naquele segundo, sem ele ir lá ler o manual antes, né? Então, mas é uma coisa interessante, cara, que agrega muito quando o cara tem essa visão, quando o cara percebe que pode ser interessante para ele e para o ambiente que ele trabalha, ele participar do processo. Entendi. De vendas, né?
E como minimizar aquele problema? Você vende a solução, aí quando cai no colo da TI e fala, porra, não era isso. Cara, isso a gente não sabe, isso a gente não tem. Porque assim, a gente não quer perder a venda. Uhum. Mas depois que fecha, quem segura a bucha, agora eu vou falar, sou eu, né? Porque sim, eu já tive do outro lado, sim, também. Sim, e aí, como minimiza esse troço?
Cara, aí assim, tem empresas que investem muito em processo e aí engessam a área de vendas, como engessa todo mundo, né? Porque aí você... É igual o amigo meu lá que fala, entra burro e sai linguiça, né? O moedor, fazedor de linguiça. Entra burro e sai linguiça, entra burro e sai linguiça. Não dá para sair outra coisa. Por quê? Você engessou o processo, né? Essa é uma forma de você garantir que o que está sendo vendido vai ser entregue. Só que você reduz o seu horizonte, muito o seu horizonte de atuação. Uhum. Né? Eu continuo acreditando que as pessoas aí fazem a diferença. Então, o que a gente faz? Traz a área técnica cada vez mais perto. Participa comigo. Ó, uhum, vem aqui comigo. Vê. Porque muitas vezes o que acontece é, né? Por que você aceitou isso? Isso é inaceitável. Tá, então vamos lá. Vamos lá e ouve comigo. Vamos ouvir o que o cliente está dizendo? Vamos ver se é tão inaceitável assim? Vamos entender a necessidade dele, né? E a gente muitas vezes fez isso, cara. Isso traz uma harmonia bacana. Porque também... Eu imagino. Também a área de TI, a área de tecnologia, passa a ser responsável por aquilo que está sendo dito, né? E compromissado na ponta, né? Eu acredito muito nisso.
Agora eu vou falar uma coisa. Os nossos ouvintes vão entender o que eu estou falando, que é o pessoal de tecnologia. Mas a gente está num movimento, Marco, constante, e tanto em metodologia ágil, métodos ágeis, na parte de gestão, processo, projeto, a gente está cada vez mais falando sobre cocriação. De criação de valor para o cliente. Então, assim, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, dizendo, senta do lado, levanta a bundinha, senta do lado do teu cliente, da área comercial, da área que vende. Então, assim, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas realmente é difícil. É tentar quebrar um legado que já carrega aí durante anos. Show de bola. Marcão, a gente está chegando no finalzinho aqui, o pessoal já está limpando o boteco, a cerveja já está acabando. Marco, eu queria, para poder encerrar, para poder finalizar, eu queria que você deixasse aquele recado para a galera de TI, de tecnologia, telecomunicações, que tem aquela vontade de colocar o pezinho na área de vendas, quer empreender, lançar um software no mercado, até standalone, aí sozinho, você é da empresa e tal. Se você for pensar, foi o meu caso, né? Eu sempre tive vontade de empreender, de fazer a coisa acontecer, mas eu sempre esbarrava na venda, de chegar, como que vender, como fazer isso. Que dica você daria para essa pessoa que tá afim de... Falou, meu, eu quero ir. Tanto, Marco, que na época, quando eu tive essa vontade, eu fui fazer um MBA. Achei que o MBA me dá a possibilidade de ser o gestor foda, abrir empresa, ficar milionário. Não, me faltou a qualificação essencial, que é a empatia, vender, ter essa pegada. Mas que dica que você daria para o profissional de TI que quer... sair. A mesma coisa que aconteceu com você. Qual é a dica que você daria pro Marco de 20, 30 anos atrás?
Primeira coisa, se a gente pensar num caminho no mundo corporativo e não ainda em empreender, não deixa de ser empreender, mas empreender dentro do mundo corporativo, dentro da empresa que você trabalha. Sim. Eu acho que a primeira coisa é traçar uma estratégia e uma trajetória para chegar em vendas. Porque você não sai da área técnica simplesmente... tira uma roupa e põe a outra e fala agora eu sou de vendas, né? E qual é a grande questão onde muita gente se queima? Tenta fazer essa transição radical, só que a hora que você chega em vendas, você tem uma meta que você tem que cumprir em 3 meses. E se não cumpriu, tem muitas empresas que demitem com 3 meses. Que eu sou contra, mas isso acontece. Muito, tá? Muito.
A meta é boa ou ruim, Marco?
Não, a meta é boa. Eu sou a favor de meta. Eu acho que a meta é sempre boa. Sempre, para todos. Eu acho que todo mundo tem que ter meta. Tá? Em diferentes, com diferentes variáveis a serem medidas, mas eu acho que todo mundo tem que ter meta. Isso impulsiona. Desde que ela seja bem, bem qualificada e bem medida, impulsiona. Então, eu acho que o cara de TI, para chegar em vendas, ele tem, tem uma trajetória interna que pode ser feita. Tá? Eu dou até um exemplo. O cara que está em suporte, por exemplo, de TI, ou, por exemplo, instalação de software, né? Fazendo uma coisa bem específica, ele sair dali e ir para vendas direto vai ser um choque, porque você está indo da água para o vinho. Né?
Uhum.
Então, já dei dicas aqui, inclusive. Cara, faz o seguinte, pega uma gerência de projeto. Vou virar um gerente de projeto primeiro. Por quê? Porque o gerente de projeto, ele tem um pouco de vendas, ele tem uma questão interessante que ele está no meio de um processo que ele tem que convencer um monte de gente que o projeto dele é importante e o prazo dele é importante. Então ali ele já começa a exercitar o poder de convencimento, o poder de influência, o poder de concatenar interesses, né?
Comunicação.
Comunicação, oratória, etc. Então, para mim, pode ser uma trajetória interessante, passando pela gerência de projeto para depois chegar numa pré-venda, por exemplo, e já em vendas. Então, eu acho esse um caminho interessante dentro de uma corporação, né? E não, eu quero ser vendedor, vou ser vendedor amanhã, cara, que, salvo raras exceções, vai quebrar a cara, né? E para empreender, cara, aí eu acho que também tem um pouco da quebra de paradigmas, né? De que vendas é fácil ou que vendas é impossível. Porque normalmente tem essa distância. E por que que eu falo? Porque eu nunca me senti vendedor e virei um vendedor, um bom vendedor, vamos falar assim. Uhum. Né? Por quê? Porque, primeiro, eu defini e trabalhei um estilo que é meu. Eu não poderia copiar aquele cara que era o mais empático da minha equipe, porque eu nunca vou ser tão empático quanto ele, porque aquilo é nato. E é por isso que eu não acho que eu seja um vendedor nato.
Porque tá aí o motivo, né?
Tá aí o motivo.
Você não nasceu vendedor, você foi se construindo.
Eu fui me construindo com as técnicas dos treinamentos, com as técnicas de rua e com relacionamento também. Uma conversa de boteco é muito boa, Adriano, para você exercitar um monte de coisa, para você exercitar o ouvido, aprender a ouvir o outro, né? Então, eu acho que na questão do empreendedor, né, de tecnologia que vai ter que se deparar com venda, como você falou, eu acho que essa quebra de paradigma que é impossível. Não, eu sou um cara muito técnico. Não, é possível. Mas você tem que ressignificar algumas coisas. Né? Aquilo que você fala, e é verdade, o cara de tecnologia, o que é mais importante? A decisão técnica que ele tomou lá, do caminho A ao caminho B. Já em vendas, talvez aquilo não seja o mais importante. Aquilo não pode atrapalhá-lo a fechar o negócio. Então ele tem que ressignificar qual é o peso da solução técnica dentro de ganhar, para ganhar ou perder aquela oportunidade. E esse balance ele tem que achar. E não é fácil, porque é um conflito interno, né? Entre o técnico e o vendedor. É você conversar e chegar a um consenso, né? Mas eu acho que é um pouco por aí. Quebrar o paradigma de que é impossível. Não é impossível e também não é fácil.
Marcão, sensacional. Muito, muito, muito obrigado por esse papo super agradável. Gostaria de agradecer aí o teu tempo. Eu sei que ser vice-presidente de uma mega empresa, uma empresa mundial, não é fácil. Queria agradecer demais de coração o teu tempo, o carinho aí para estar tá participando aqui no The Walking Tech. Quiser deixar um recado final, agradeço
não,
também.
Eu te agradeço, Adriano, agradeço a oportunidade. Realmente um papo muito interessante. Se quiser o fase 2 a gente vem, fase 3, quando quiserem, tá? Estou à disposição, bem bacana mesmo. E assim, gente, eu acho que como recado, a pandemia veio aí para ressignificar um monte de coisa. A gente tem que olhar para isso com cuidado e valorizar as pessoas, né? A tecnologia é muito importante, a tecnologia transforma, mas as pessoas ainda têm que estar à frente dela, né? O olho no olho, a família, e quando eu digo a família, não são essas coisas que falam por aí não, tá? Eu digo valorizar o outro, né? Valorizar o outro. As pessoas são importantes, o ser humano, de forma geral. É isso.
Maravilha. Obrigado, Marcão. Bom, não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no próprio site, né, thewalkingtech.com. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo, tem entrevista nova, tem pílula nova. E se você acha que essa entrevista foi show de bola da forma que eu achei, divulgue e compartilhe com seus colegas, seus amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins.
Eu sou o Luiz Gimenez. Vida longa e próspera.
Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!